Vamos começar obviamente pelo ponto número 1 da nossa ordem do dia, que é a apreciação do parecer referente ao projeto de lei número 1129, que autoriza o Laboratório Militar a produzir medicamentos em falta nas farmácias por razões imputáveis à indústria, 12ª alteração ao Decreto-Lei 176/2006. Deputado relator é do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os seus deputados. Muito rápido e muito telegráfico, uma vez que este assunto já foi tratado até em plenário e está a ser tratado com grande profundidade pela Comissão de Saúde, é um projeto-lei apresentado pelo Bloco de Esquerda para que o Laboratório Militar possa vir a fabricar medicamentos que, na ótica do Bloco de Esquerda, farão falta em determinados momentos em que o serviço público normal de farmácias não consegue servir a população. Este projeto-lei já foi também levado à Assembleia, levado a plenário, e na altura foi chumbado. Criou-se um grupo de trabalho em 2017 que veio a avaliar a possibilidade de haver esta cooperação entre o Laboratório Militar e solicitar ao Infarmed a possibilidade de determinados medicamentos virem, de facto, a ser elaborados pelo Laboratório Militar, e chegaram à conclusão que existem 8 medicamentos que o Laboratório Militar tem capacidade para poder fabricar e servir as farmácias e poder distribuir às populações. Neste sentido, e em função das conclusões tiradas pelo grupo de trabalho e também da sensibilização que se está a fazer junto do Infarmed, parece-me que este projeto-lei terá pernas para ser aprovado e, portanto, estará em condições de ser submetido a plenário e preenche todos os requisitos necessários para que em plenário, pelo menos da nossa parte, possa ter aprovação.
Está aberto o debate, faz favor. Sr. Deputado João Soares.
Sr. Presidente, quanta honra, hoje nem há imprensa nem nada. Eu queria dizer que me senti muito feliz no outro dia naquele evento por poder estar sob o alto patrocínio de Vossa Excelência. Terá reparado que eu disse logo quem tem que entregar.
Foi um grande evento.
Eu queria felicitar o Sr. Deputado Rui Silva pela qualidade do relatório e pela postura que assume com a dignidade de quem assegura as tradições bacarenses ao seu melhor nível. Vamos a pensar naquela grande referência bracarense que foi o seu comendador Santos da Cunha, que aliás penso que foi padrinho do nosso atual Presidente da República, ou pelo menos era um dos padrinhos do nosso atual Presidente da República, não sei se no registro civil, se na paróquia, provavelmente em alguma paróquia lá de cima, do Alto Minho, mas foi de facto uma figura muito interessante do regime anterior, e que se destacou, e de quem ainda se guarda a memória. E não é uma memória que seja, e eu acho que sou insuspeito nesta matéria, maligna, no sentido de... Era, de facto, uma figura. E eu não resisto, como aliás lhe tenho dito, sempre no plano pessoal, a invocar sempre essa memória, que sei que também lhe é grata a si, quando o vejo a falar sobre esta matéria. Acho que a postura que assumo aqui é a postura que é clara e que resulta daquele que foi o debate que tivemos no quadro, no plenário da Assembleia da República, como também referiu muitíssimo bem. Quer dizer, nós estamos todos de acordo, penso que, de uma forma clara, com aquilo que o Bloco de Esquerda aqui propõe, e que tem sido, aliás, penso que já à prática, embora numa lógica não muito alargada. Quer dizer, o Laboratório Militar já está a produzir alguns produtos farmacêuticos que a indústria não está em condições ou não se sente em condições de produzir. E eu lembro-me, nomeadamente, das responsabilidades que tive na pré-história, no plano autárquico na cidade de Lisboa, onde, por exemplo, agora o Sr. Deputado Miguel Coelho tem responsabilidades autárquicas também do mais elevado nível e acompanhou bem esse trabalho que foi feito modestamente por uma equipa de que eu fui um dos mais... estes autarcas, em paralelo, aliás, com o senhor deputado Joaquim Raposo, cuja presença nesta sala eu também saúdo, E estão aqui pessoas que no CDS, estão aqui pessoas que no CDS também tiveram um papel muito importante nessa altura e começaram a ter as suas primeiras missões de natureza política nesse plano, no plano autárquico. Conhecemos-nos e ficámos amigos pessoais, que não políticos, nessa altura. E nessa altura, lembro-me, e já disse isto com toda a clareza ao Sr. Deputado João Vasconcelos, ilustre vice-presidente eleito desta Comissão de Defesa Nacional, que o Laboratório Militar teve um papel muito importante no fabrico, que foi, não direi pioneiro na Europa, mas teve um papel que, na altura, esteve na ponta na Europa, do sucedâneo da alternativa para a heroína, para o consumo de heroína, que é, como sabem, a metadona. E o Laboratório Militar teve, e penso que continua a ter, como resulta das últimas visitas que lá fizemos, lembro-me de uma que foi feita, evidentemente, sob a presidência do Sr. Presidente Emérito, Júlio Francisco Miranda Calha, isto é, está a ver, é o espírito do Comendador Santos da Cunha. Lá virá a sua salvinha de palmas, lá virá a sua salvinha de palmas. Mas, portanto, o Laboratório Militar tem e pode ter, e nós queremos que tenha, um papel muito ativo em tudo que tem a ver com os medicamentos. Agora, isto também não é, e isto é diretamente para o Sr. Deputado João Vasconcelos, quem tem, como é sabido, o maior dos respeitos no plano intelectual também, tem uma obra notabilíssima sobre o 18 de janeiro de 1934, e eu fui convidado para fazer um pós-fácio a uma outra que está para sair, mas ainda não saiu, e não se sabe quando é que sairá esta coisa dos editores, é sempre complicada, sobre o ano de 1961, que ele representou para o regime anterior. Agora, a verdade é esta, e isso é uma coisa que também... Olhe, por exemplo, a Revolução Cubana, que é querida a muitos de nós, mas embora de formas diferentes. O senhor, não, o senhor deputado do PCP seguramente encontra na Revolução Cubana muitas referências. Até eu próprio, que nunca passei de um modestíssimo social-democrata, como sublinhava muito bem o meu líder de bancada, também encontro na Revolução Cubana referências que são importantes. Agora, a Revolução Cubana quis fazer experiências em matéria de direitos de autor ao nível das edições e quis fazer experiências também em matéria de direitos de autor. Isto é nos primórdios, Vossa Excelência ainda não existia, ou estaria no jardim de infância, mas eu, infelizmente, já era quase um adulto, quando o Fidel chegou ao poder em Havana, e quiseram fazer experiências de dizer, bem, isto é domínio público internacional. E foi uma experiência que se revelou absolutamente gravosa. Embora há que reconhecer que um dos planos em que o poder cubano tem tido algum desempenho interessante, é aquele que tem que ver com certo tipo de saúde e certo tipo de tratamento de saúde. Agora, nós não podemos avançar com resoluções sobre o Laboratório Militar, em primeiro lugar, sem termos o acordo da hierarquia militar que o vai executar. Temos à frente do Laboratório Militar, e isso é importante também em termos de igualdade de género, uma senhora major, salvo erro, ou coronel, que é farmacêutica. Temos, aliás, excelentes farmacêuticos. Temos uma escola de farmácia muitíssimo boa na nossa terra. E, portanto, o princípio é um princípio altamente louvável. Agora, isto não se faz de um dia para o outro e por uma mera decisão administrativa do poder político ao nível do poder legislativo. Isto faz-se com um acordo com o Executivo e faz-se com um acordo com a chefia das Forças Armadas. É este o caminho? Até se pode dizer que, de alguma maneira, o Bloco quer assumir a liderança da designação desse caminho, é a velha visão cristã de uma estrela que ilumina o caminho de Belém, no caso dos produtos farmacêuticos. Agora, tudo com moderação e dentro daquilo que é possível fazer neste momento. Agora, estamos de acordo e o relatório reflete muitíssimo bem aquilo que se passou no debate no plenário e aquilo que é o estado das artes no que diz respeito ao Laboratório Militar. Portanto, eu acho que nós temos todos que fazer um esforço muito significativo junto da tutela das nossas Forças Armadas, que se tem revelado particularmente interessada também quanto a esta matéria, no sentido de que sejam dados ao Laboratório Militar os meios de que precisa, e nomeadamente os meios humanos, em condições de competição com o que existe aí em termos do mercado, que é um mercado, como sabemos todos, e não é preciso ser um especialista, é um mercado altamente agressivo, onde há também alguns fenómenos, como existem no sistema financeiro, e aí temos um ponto em que estamos de acordo, de verdadeiros tubarões a dominarem alguns produtos farmacêuticos. Porque, evidentemente, como nós sabemos, e por aqui termino, há também a montante, como dirão aqueles que gostam das imagens fluviais, e o Presidente Jorge Fernando Branco de Sampaio, quando era autarca de Lisboa, ensinou-me esse amor das imagens fluviais, ele usava muito a montante e a jusante, e ainda usa, a montante há o problema da investigação. E o problema da investigação não é uma brincadeira. Nós temos cientistas de altíssima categoria que se destacam no quadro europeu e no quadro internacional, mas não é uma coisa que se improvise em cima do joelho e não é uma coisa que se improvise com base num comando militar, simplesmente num comando militar, por mais qualificado que ele seja. E nós temos comandos militares de altíssima categoria. Temos, aliás, na chefia dos vários ramos e na chefia do Estado-Maior-General das Forças Armadas, pessoas com um nível intelectual ao nível do que há de mais elevado nas nossas universidades. Em alguns casos, são mesmo universitários, como é o caso do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Portanto, é isto que me ocorre dizer. Não sei se o meu líder de bancada tem alguma coisa a dizer sobre esta matéria, se acha que isto foi insuficiente. O senhor deputado Rui Silva, estou-lhe grato pelo trabalho que fez, apesar de sermos só amigos pessoais e não políticos. Políticos não, isso não somos. Muito obrigado, senhor Presidente.
Dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Português, o Partido Comunista Português, acompanha o projeto de lei do Bloco. Nós temos o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português uma iniciativa legislativa, o 1170, que atribui ao Laboratório Militar a produção e a dispensa de medicamentos. E ao contrário do que foi aqui formulado, pelo menos naquilo que é a iniciativa do PCP, que poderia também constar no relatório naquela parte em que há outras iniciativas legislativas pendentes, dizer que o que está aqui em causa não é pôr o Laboratório Militar a produzir medicamentos que ainda estão em investigação, ou questões de investigação, ou os problemas da indústria farmacêutica que aqui foram colocadas em cima da mesa pelo deputado João Soares. Eu sei que o parecer é muito escorreito nessa matéria, já o li, estou de acordo com ele, mas dizer que o que é proposto é pura e simplesmente que o Laboratório Militar, que hoje já produz medicamentos que não interessam à indústria farmacêutica, porque são de reduzido preço ou porque a sua taxa de comercialização não lhes interessa do ponto de vista comercial, deixam o Serviço Nacional de Saúde numa situação muito difícil, e o que se propõe é que o Laboratório Militar possa colmatar as insuficiências que existem nestes medicamentos. E dizer, pelo menos da nossa parte, o Bloco falará pelo Bloco, mas da nossa parte do Partido Comunista Português, tivemos várias reuniões, visitas do Grupo Parlamentar, além das reuniões institucionais em que participamos, naturalmente, das visitas das comissões. Nós próprios tivemos reuniões com o Laboratório Militar, onde foi manifestada a vontade do Laboratório em aumentar a capacidade e a produção para o Serviço Nacional de Saúde. Seria um belíssimo contributo que permitiria dispensar diretamente para o SNS, o Laboratório Militar dispensar para o SNS, para, por sua vez, o Serviço Nacional de Saúde dispensar os medicamentos aos utentes diretamente e, portanto, cortando com qualquer tipo de intermediário, sendo que o Estado poderia poupar imenso nesta experiência. E, portanto, o que é feito, pelo menos na iniciativa legislativa do Partido Comunista Português, é uma alteração à lei para permitir, precisamente, que o laboratório esteja habilitado a entrar nesse circuito direto de fornecimento ao Serviço Nacional de Saúde de medicamentos que, como disse, a indústria não quer produzir por diversas razões. E, portanto, nesse sentido, eu acho que este caminho é um caminho que dignifica o Laboratório Militar lhe dá uma utilidade muito grande do ponto de vista daquilo que é capacidade de produção, sem prescindir daquilo que são as funções e as missões que o laboratório militar tem hoje em dia, que são extremamente importantes. E, portanto, nesse sentido, acompanhamos o relatório aqui apresentado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Sim, este projeto que o Bloco aqui apresenta não é nada ambicioso, por ir além que desvirtue ou queira desvirtuar efetivamente as funções do Laboratório Militar, mas pelo contrário, até porque é preciso não esquecer que já pendeu sobre esta estrutura um processo de extinção que felizmente não foi avante. Nós também visitamos o Laboratório Militar e ouvimos os seus responsáveis militares que lá estão e que efetivamente temos ali uma estrutura que não está a ser rentabilizada. Portanto, é necessário que haja uma maior dinamização, uma maior aposta, uma maior valorização desta estrutura, que até a nível de pessoal médico, como muito competente, isso não tenho dúvidas, médico e militar, e farmacêutico, muito competente e que, à partida, poderia levar a que, enfim, mais pessoal deste gabarito pudesse, enfim, ficar afeto este laboratório militar, que está um bocadinho aquém daquilo que seria de esperar. Portanto, isto é um projeto, enfim, como disse o professor deputado Jorge Machado, nada concorrencial com as farmácias, longe disso. Aliás, o senhor deputado Rui Silva também frisa isso. Portanto, nada disso, e é só para agradecer o relatório, que está feito de uma forma correta, sem polémicas e de acordo com aquilo que é esperado. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Rebelo, por favor.
Sr. Presidente, agradecer ao deputado Rui Silva pelo parecer, nós votaremos favoravelmente ao parecer, e fez bem o Sr. Deputado João Vasconcelos de recordar que esta proposta visa exclusivamente, eu vou ler, que o Laboratório Militar produza os medicamentos que registrem falhas nas farmácias, sempre que essas falhas sejam imputáveis à indústria, seja porque descontinuaram ou reduziram a produção, seja porque reorientaram o seu estoque para mercados onde os medicamentos são vendidos a preço superior, seja porque não correspondem às encomendas feitas. Portanto, isto mesmo não põe em causa nada do que neste momento está em vigor, não prejudica as farmácias, ajuda sim os utentes, quando precisam deste tipo de medicamentos e há falhas, o Estado pode suprir essas falhas, é isto mesmo e, portanto, não temos nada a opor a isso. Obrigado.
Mais alguém se inscreveu? Então, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só para agradecer as palavras dos representantes dos vários grupos parlamentares, em especial o Sr. Deputado João Soares, onde, para quem não conhece, também vou fazer aqui uma resenhazinha de quem era o Comendador Santos da Cunha, que apesar de ser um homem do Estado Novo, é provavelmente o único governador civil que está na história da cidade de Braga. Na cidade de Braga, estou a falar da cidade de Braga. E de facto, é padrinho de paróquia do atual Presidente da República e terá sido ele que terá... de paróquia, em Celurico de Basto, e terá sido ele que provavelmente terá também ajudado a esta política dos afetos, porque ele também era um homem dos afetos, também era um homem da proximidade com as populações, e fica na história como o Duarte Pacheco está aqui assim para Lisboa, porque foi de facto também um visionário, foi ele que abriu as maiores avenidas da cidade de Braga e que rasgaram a cidade e que lhe deram todo o desenvolvimento. Não, estamos a falar do período do Estado Novo, não estamos a falar do período da democracia. Não estamos a falar do período da democracia. E era agradecer, de facto, também as palavras de todos os grupos parlamentares e, como o deputado João Rebelo frisou e muito bem, a razão pela qual também o Partido Social Democrata dá todo o apoio a esta iniciativa é o facto dela, da proposta, nas palavras do deputado João Vasconcelos, não ser ambiciosa, nem colidir, de facto, com a ação das farmácias e visa apenas suprir as faltas da indústria e, dessa maneira, podermos ajudar e credibilizar mais o Laboratório Militar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Então está concluída a apreciação do parecer frente a este projeto de lei. Vamos dar nota deste documento para a Comissão de Saúde, que penso que é a Comissão âncora em relação a este processo. e, portanto, agradeço também ao Sr. Deputado Rui Silva a sua colaboração em termos deste documento que aqui tivemos e que teve unanimidade no parecer. Portanto, vamos votar. Senhores deputados que votam contra, quem se abstém? Portanto, foi aprovado por unanimidade. Mais uma vez, muito obrigado. Depois temos o ponto número 2 da nossa ordem de trabalhos, que diz nova apreciação na generalidade da seguinte iniciativa legislativa, que é o projeto de lei que regula o direito de associação do pessoal da Polícia Marítima, alteração à lei 9/2008, 19 de fevereiro. O Sr. Deputado de Relator é o Sr. Deputado João Rebelo, mas penso que agora vamos aqui discutir na especialidade este documento. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista gostaria de pedir o adiamento desta discussão. O Sr. Deputado Diogo Leão, que é quem lidera este processo, indicou-me que ainda não temos condições para poder avançar nesta discussão e nós não queremos fazer avançar sem termos condições para podermos levar o mais longe possível a tentativa de encontrarmos uma solução consensual. Pedimos, portanto, o adiamento desta discussão.
Bom, ninguém se pronuncia mais sobre essa matéria. Penso que devemos atender esta solicitação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, portanto, adiamos este assunto para uma próxima sessão da nossa comissão. Portanto, passamos ao ponto número 3, distribuição de iniciativa legislativa, que é uma proposta de lei, número 188, aprova a lei de infraestruturas militares. O deputado relator pertencerá ao Grupo Parlamentar do PS.
Sr. Presidente, o deputado relator será o Sr. Deputado Joaquim Raposo, que é quem acompanha estas matérias no Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, portanto.
E já agora o nosso relatório terá a opinião do relator.
Sim, senhor. Não sei se algum deputado mais quer inscrever sobre este assunto. Não? Pronto. Era só a indicação do relator, está feita a indicação do relator, pronto. Sim, senhor. Passamos ao ponto número 4, que é outros assuntos. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, eu gostaria de perguntar à mesa em que ponto é que nós estamos sobre a discussão na especialidade da Lei de Prevenção Militar. Ou seja, nós já fizemos todas as audições que estava previsto e já passaram 2 semanas depois da audição do Sr. Ministro, nós temos que provavelmente pensar em fazer alguma coisa, porque em maio temos um problema das eleições europeias e durante 2 semanas aquilo fica problemático. Portanto, o mês de abril seria o ideal para avançarmos com isso. E era isso que eu gostaria de colocar à vossa consideração.
Sr. Deputado João Rebelo.
Senhor Presidente, nós estávamos à espera que eu pudesse haver uma reunião de coordenadores, que já há muito tempo que não realizamos, para podermos ter uma perspectiva de definição do calendário de discussão da Lei de Programação Militar. Saber se nós podemos fazer arrumar já esta questão. Saber se a faremos em conjunto com a lei de infraestruturas, mas para isso é necessário mesmo fazermos uma reunião de coordenadores para termos aqui uma leitura global do processo. Sim, mas o que eu estava a propor é que se faça uma reunião de coordenadores para saber se nós fazemos já a lei de programação militar e arrumamos e depois faremos a lei de infraestruturas. Não há nenhum problema em fazermos isso, não é? Ou seja, o que nós não podemos é dar a sensação de que não estamos a fazer nada, que o que parece que está a acontecer. É claro que nós temos todo o tempo e é claro que também acho que há condições para rapidamente resolvermos o problema do texto final e da discussão na especialidade, mas de qualquer forma precisávamos mesmo fazer uma reunião de coordenadores, que pode ser mesmo meia hora, uma hora antes da próxima reunião de comissão. Era isso que eu proporia.
Não, eu tenho feito uma sugestão há muito tempo, mas provavelmente agora a lembrança do que foi feita quanto ao nosso calendário, que é um calendário de facto complicado e apertado, eu tenho-me batido para que tenha que houvesse aqui uma discussão sobre a situação em que está a Embraer. Nós temos, e as nossas infraestruturas militares têm, uma relação muito particular com a Embraer, que tem sido, na minha modesta opinião, particularmente benigna. E eu nessa matéria tenho várias vezes sublinhado o papel que teve o então ministro Paulo Portas, sobre o qual se podem fazer as mais diversas críticas, mas que fez um belíssimo acordo entre as oficinas gerais de material aeronáutico em Alverca, que nós visitámos antes e depois alguns de nós, nomeadamente o Sr. Presidente Emérito hoje em exercício, o Presidente Emérito que acaba de chegar e cuja fotografia ainda não está no quadro de honra daquela sala ali à esquerda e não à direita, senhor, à sua direita, mas à minha esquerda, nós visitámos por várias vezes, antes e depois, as oficinas gerais de material aeronáutico. E o que a Embraer fez aqui? O que a Embraer fez aqui começou justamente com a tomada de posição nas oficinas gerais de material aeronáutico por iniciativa do ministro Paulo Portas. E eu aí, ao princípio, achei que provavelmente aquilo não ia correr bem e depois reconheço e tenho reconhecido variadíssimas vezes, nas mais variadas circunstâncias, que aquilo não correu bem. Aquilo correu mesmo muitíssimo bem, com distribuição de lucros para os trabalhadores e com coisas absolutamente pioneiras nessa matéria. Eu tive o privilégio, seguramente muito depois do Sr. Deputado João Rebelo, também meu amigo pessoal, mas não meu amigo político, e seguramente muitíssimo depois do Sr. Presidente Emérito, hoje Presidente em Exercício, Júlio Francisco Miranda Calha, de visitar a Embraer em São Paulo, nos arredores de São Paulo, no Brasil, na terra do Presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que é São José dos Campos. E aquilo é, de facto, uma coisa que é um cluster, como dizem os finos, é um espaço de extrema qualidade. Bem, eu chamei a atenção na altura para uma coisa que todos tínhamos provavelmente lido, foi que aqui há uns meses, menos de um ano talvez, a Boeing comprou a esmagadora maioria do capital da Embraer, numa manobra ainda com aquele senhor presidente que agora está preso, como é que se chama? Já nem me lembro do nome. Era um... já está solto. Ui, que... Mas está bem, mas eu vi os títulos, a acreditar nos títulos, era o chefe de um bando de... E eu, para dizer a verdade, foi daqueles casos em que eu até achei que...
Era verdade.
E eu até achei que era verdade. E apesar de não ser crente, citava o meu velho amigo Mário Mesquita, que acho também não é crente, que uma vez escreveu em justo título, Deus escreve direito por linhas tortas. E eu achei que neste caso... A prisão desse senhor, cujo nome já nem me lembro, era um bocadinho... Eu não tenho temor nenhum em relação a ele, mas está bem. Nem acho que ele seja de temer agora pelos brasileiros. Agora, a verdade é esta, é que aquilo foi vendido, a maioria do capital. E os brasileiros tinham feito aqui... Eu fui lá por minha iniciativa, aqui há uns tempos. Tinham feito em Évora uma fábrica absolutamente notável. Não sei se algum dos senhores deputados lá foram... Isso já não foi mérito do governo de que o Paulo Portas fez parte comunista. Foi um governo socialista. Foi um governo socialista presidido pelo meu camarada José Sócrates, que de facto puxou e levou e puxou para Évora. E era uma coisa absolutamente revolucionária do ponto de vista das condições tecnológicas. Eu fiquei deslumbrado com a visita que lá fiz. Agora, o que se passou com a compra pela Boeing, da maioria do capital da Embraer, e as consequências que isso tem para nós, nomeadamente ao nível destas duas infraestruturas, que têm trabalhadores portugueses, que têm introduzido aqui tecnologia, têm usado, nomeadamente a fábrica de Évora, têm usado as nossas universidades, nomeadamente no Alentejo, para lhe fornecerem know-how em muitas matérias. Está bem? Exatamente. Não têm usado as nossas universidades, nomeadamente no Alentejo, disse que era exclusivo do Alentejo. Eu acho que isto merecia uma reflexão. Se calhar já não vamos a tempo. Não sei se viram a notícia de hoje. A notícia de hoje. Ou de ontem. Foi o presidente francês recebeu o presidente Xi. veio fazer uma visita, aquilo é uma coisa de uma subtileza que tem que se tirar o chapéu. Eu nunca fui nem para o chinês, nem para o soviético, mas aquilo, a China atual, merece que se faça uma reflexão sobre aquilo, até no plano estratégico. Veio a Paris, começou pelo Mónaco, reparem, eu acho que isto é um encanto, isto é ironia. Quer dizer, a este nível só conheço, com a elegância com que o chinês faz isto, a forma como eu fui, desculpem trazer aqui uma coisa interna do meu partido, o partido do meu coração e também do meu líder de bancada, Alexandre Simões, a forma como eu fui recebido quando estava numa candidatura malograda, o Sr. Deputado Diogo Leão, com o líder, deve-se lembrar, no distrito de Vila Real, de que o nosso líder de bancada é o líder há muitos anos e é uma grande referência, e onde eu tive um único voto na minha candidatura, que eu acho que foi o do meu querido camarada Alexandre Simões. E a verdade é esta. A verdade é esta. A presença do Xi. Não sei se viram as imagens. O Xi a ser recebido ontem no palácio, que é um palácio da Legolândia. Agora temos que nos abster um bocadinho mais, porque esta senhora é um encanto. Não? O Xi a ser recebido no palácio do Mónaco, onde eu já estive. Que é uma coisa da Legolândia. E depois uma reunião conjunta com 10 pessoas de cada lado, metade da população do Mónaco estava na reunião. É uma coisa de lindo. Mas isto era tudo para dizer que hoje, ou ontem, corrigiu o meu líder de bancada, o presidente Xi foi recebido em Paris pelo atual presidente da França. E sabem como é que qual foi o pequeno contrato que ele celebrou verbalmente? E os chineses são como os saloios. A palavra de um chinês vale mais que um contrato ou que uma escritura. É como 280 Airbus dos maiores... Não! Ouçam, depois do que se passou com o Boeing 737 Plus, Max, em que quase todos já voamos. Quase todos já... Eu já voei num... Agora ninguém voa, quase. Agora, 280 só para... É uma daquelas coisas assim, de uma subtileza, verdadeiramente, isto é a verdadeira sopa de ninhos de andorinha, se me permite a imagem, porque estamos a falar de meios aéreos e as andorinhas são uma boa evocação. Eu acho que isto merecia uma reflexão entre nós. Quem cá estiver, evidentemente que a fará, e seguramente que o Sr. Presidente Emérito, Júlio Francisco Miranda Calha. Agora, eu gostava muito que nós falássemos de Embraer, quando pudéssemos. Porque o laboratório militar e estas coisas é tudo muito interessante, mas isto é que é a verdadeira estratégia, tem que ver com as nossas infraestruturas. Senão qualquer dia, se andarmos por isso, estão as OGMA numa situação lamentável e a fábrica Évora fecha e depois a culpa é de não sei de quem. Pronto.
Bom, Srs. Deputados, tomamos nota desta... Tomamos nota desta ideia do Sr. Deputado João Soares, mas eu tinha aqui a inscrição ainda do Sr. Deputado Jorge Machado e também do Sr. Deputado João Rebelo. O Sr. Deputado Jorge Machado penso que era ainda sobre um assunto anterior, não é?
Todos os processos relativos que temos pendentes, temos este da Polícia Marítima que já foi votado hoje, foi pedido, obviamente, mas podemos também caracterizar, mas vemos o que é que temos pendente para termos noção do que é que temos entre nós para tomar.
Está bem. Sim, senhor.
É só isto.
Tomada a devida nota. Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu, do desafio que fez o deputado João Soares, só dar um conjunto de informações. O Estado brasileiro, ou seja, o estado da arte neste momento sobre a compra por parte da Boeing, de parte da Embraer, ainda está com recurso em tribunais. Nos reguladores, isso. Nos tribunais, eles chamam de tribunais regulatórios, uma coisa assim, mas pronto, é o regulador. Mas a verdade é que o negócio foi feito nestes termos. A parte dos aviões comerciais é que foi comprado pela Boeing a 80%. Eles criam uma joint venture que vai gerir a venda dos aviões comerciais médios, aqueles que a Embraer é muito bom fazer. E porquê? Porque a Boeing só faz aviões grandes, e, portanto, aquilo encaixa-se na lógica do momento. Depois, criaram uma segunda empresa que trata exclusivamente do KC, portanto, a parte militar, o que envolve a OGMA da Alverca. E aí, a Embraer mantém 51% e a Boeing 49%. Portanto, a Embraer tem o controle maioritário dessa parte. Finalmente, os aviões executivos, aqueles legacies, etc., aí a Embraer mantém 100% do negócio. Portanto, a parte que nos interessa para Portugal, temos uma, na militar, interessa-nos porque eles mantêm o controle maioritário, para a OGMA, mas já para a questão da Évora, a Boeing vai ter uma palavra a dizer, porque é depois a civis. Portanto, era só este esclarecimento a dizer, a parte militar não continuará sob o domínio da Embraer. Recordo que a Embraer tem uma grande participação estatal no Estado brasileiro, por isso que eles tiveram uma opinião, tinham um direito de veto sobre este negócio, e na transição de pastas entre Temer e o Bolsonaro houve ali também um centro, as coisas foram ficando ali, não sabia muito bem qual era a decisão final. Portanto, a arquitetura do negócio é esta, ou seja, a parte dos aviões comerciais, sim, domínio da Boeing, 80%, os aviões militares mantêm-se na Embraer e depois os outros não nos interessam. Interessa, por acaso até interessa, porque os legacies também ou alguma faz manutenção e alguma reparação de elevado grau de tecnicidade desses aviões pequeninos. Portanto, eu não estou muito preocupado, se é para estar preocupado em relação a isso, com a OGMA, mas estarei eventualmente com a questão de Évora. Mas neste caso, nada, os planos da Boeing ainda não estão confirmados sobre isso. O que foi anunciado à época foi que a Embraer encaixava-se perfeitamente nas necessidades da Boeing, porque a Boeing é um gigante, que em termos civis só faz aviões grandes e em termos militares também, em termos de transporte só aviões de caça, e a Embraer não é concorrente em nada, mas os aviões de transportes militares que a Boeing tem são estratégicos e não tem estes aviões mais tático-estratégicos que tem, por exemplo, a Lockheed Martin. Portanto, a Embraer é uma empresa que se encaixa perfeitamente na filosofia que a Boeing tem para crescer e, portanto, não, acho que não vai esmagá-los àquelas compras que é para depois fechá-las, não é? Neste caso, não é. Eles encaixam-se perfeitamente para, na área do negócio e, portanto, eu acho que também não temos muito a temer sobre isso. E a recordar, finalmente, que quando se fez a privatização de parte do capital da OGMA, havia outro parceiro. Ou seja, que desapareceu a meio. Porque foi, o Estado ficou com 30% e os 70% que foram vendidos eram, desses 70%, era 60% a Embraer e 40% para a Airbus, a EDS. A meio do não, é a EDS, o grupo, a Airbus. A Airbus entrou, mas maioritário, portanto, mas com os brasileiros sempre a mandaram coisa. Não sei quando, se na meio do tempo, a Embraer comprou essa parte do grupo Airbus para ficar com a totalidade dos 70%. À época, como foi explicado, a ideia era, qual eram os dois maiores interessados na OGMA? Era a Lockheed Martin americana e a Airbus europeia. Só que eram dois gigantes que nunca teriam muito interesse para uma coisa pequena como era a OGMA. E a OGMA precisa de um parceiro internacional, na nossa visão, e que foi aceito por todos. A Embraer, que é uma dimensão menor, teria sempre muito mais interesse em gerir uma empresa, porque seria parte da solução. E a opção foi essa. Mantendo com um pezinho na Europa através da Airbus, que depois desinteressou-se e vendeu a parte dela com autorização do governo português, que aí manteve sempre a possibilidade de veto. E continuamos a ter, o Estado português continua a estar, graças à sua cota, a sua parte, e aos seus administradores que continuam a ser nomeados pelo Estado, direito de veto no conjunto de decisões estratégicas da empresa. Portanto, não podemos olhar que vêm aí os americanos e fazem o que querem, que não é assim mesmo. E, portanto, eu não estou nada pessimista sobre isso, aliás, vejo com grande otimismo o futuro da OGMA e da Embraer aqui no nosso país. Se baixarem os preços dos aviões, obviamente, que nós queremos comprar.
Sim, senhores, senhores deputados, tomamos nota dessas vossas preocupações nesta matéria. Devo dizer-vos que há tempos, num colóquio que nós aqui promovemos, teve cá um representante da Embraer que falou sobre o assunto e que na altura até nos convidou para ir visitar a Embraer. De qualquer modo, na sequência daquilo que foram as declarações do Sr. Deputado João Soares e do Sr. Deputado João Rebelo, vamos ver se encontramos um interlocutor que nos dê informações mais detalhadas sobre aquilo que se pode estar a passar, porque evidentemente que é um assunto que nos interessa. E pronto, não há mais nada a tratar. e há amanhã uma visita aqui à Assembleia. Na quinta-feira temos o curso sénior do Colégio de Defesa da NATO, que vem ter aqui um encontro connosco, que é às 14h30. Às 15h30, que será na sala do Senado, e portanto na quinta-feira, dia 28 de março. São estrangeiros, são ingleses. Ingleses. Não, só o colégio completo.
São os alunos do colégio.
São essencialmente ingleses, não é?
É de todos os países.
Todos os países.
Da NATO e não só.
E temos aqui um documento que ali o Sr. Deputado Diogo Leão certamente gostará imenso, que vamos distribuir, e que foi muito rápido ser feita esta elaboração deste documento. Está encerrada a sessão.